E agora aquele momento da participação do José Luiz Montoloni com a reflexão do Evangelho do dia de hoje. Boa noite, José Luiz.
Boa noite, Genivaldo e os ouvintes do programa A Voz da Diocese. Estamos vivendo o 17º domingo do tempo comum, onde vamos comprar pão para que eles possam comer. Vamos acompanhar então o Evangelho desse domingo, que é de João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pôr à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e ali sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto os queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com a sobra dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridos ouvintes, o Evangelho desse domingo nos dá uma lição de solidariedade. Ele nos ensina como deve ser a solidariedade cristã. Ao multiplicar os pães, Jesus não dá uma esmola. Ele ajuda a repartir o que tem. Mas há uma grande diferença entre a esmola e o ato de repartir, que é a solidariedade. As pessoas que seguem Jesus, elas se acumulam, parecendo que vão a uma festa. Não são pobres batendo à porta de alguém. São povo indo para uma festa. E nas festas, o normal é repartir, comer juntos. E é importante que vejamos que este acontecimento de que nos fala o Evangelho é um banquete festivo, ou seja, um ágape e não uma esmola. A solidariedade, a repartição, ela gera fraternidade, enquanto a esmola e o paternalismo gera discórdia. E essa é uma experiência vivida pelos que já exerceram a caridade dessa forma. E quando fazemos uma reflexão cristã a respeito disso, vemos que toda essa chuva de caridade, em vez de fazer bem, fazia mal. Em vez de mostrar simpatia, gerava críticas. Temos a impressão de que a esmola, pura e simples, era como uma ofensa às pessoas, porque a solidariedade, ao contrário, faz com que todos cresçam. Gera fraternidade, porque não é esmola, e sim é amizade. Nos momentos difíceis, quando vemos a ajuda mútua e a solidariedade juntamente entre pobres e entre os que têm, para que necessário não falte a ninguém, podemos dizer que Jesus volta a fazer o milagre relatado no Evangelho, porque a esmola por si só deprime, divide e não gera fraternidade, enquanto o ato de repartir é o que realmente se ajusta ao Evangelho que Jesus deseja, pois cria amizade e fraternidade. Mas no fundo, o dinheiro e as coisas ou servem para criar fraternidade ou para dividir. Porque quando se dá sem a intenção de confraternizar e de entrar em comunhão com aquele a quem se quer ajudar, não é de se estranhar que isso provoca revolta em vez de uma resposta de amor. Por isso, o banquete improvisado para o qual Jesus nos convida, multiplicando os pães e os peixes, ele é cheio de amizade e alegria. Tanto que ele mais tarde usou para explicar o banquete da Eucaristia, que é onde nossa solidariedade e nossa fraternidade ganham toda a sua força e atingem o seu objetivo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Do oitavo fecacre nós vamos ouvir Faça-se em mim.
Nesta hora em que o pão se torna corpo de Jesus, quero louvar, quero sangue de Jesus. Quero te adorar, quero te adorar, quero te adorar. Faça-se em mim a tua vontade, a tua vontade, a tua vontade. Faça-se em mim a tua vontade, a tua vontade, a tua vontade.
Na fusão do teu corpo ao meu, do teu sangue ao meu, já me livrou.
Faça-se em mim a tua vontade, a tua vontade, a tua vontade. Faça-se em mim a tua vontade, a tua vontade, a tua vontade. Faça-se em mim a tua vontade, a tua vontade, a tua vontade. Faça-se em mim a tua vontade, a tua vontade, a tua vontade. Faça-se em mim a tua vontade, a tua vontade, a tua vontade. Faça-se em mim a tua vontade, a tua vontade, a tua vontade.
És meu Senhor.
E neste final de semana de julho, a igreja celebra os pais da Virgem Maria, os avós de Jesus, São Joaquim e Santana. Na casa deles veio ao mundo Maria, trazendo consigo aquele mistério extraordinário da Imaculada Conceição. Na casa deles cresceu acompanhada pelo seu amor e pela sua fé. Na casa deles aprendeu a escutar o Senhor e a seguir sua vontade. São Joaquim e Santana fazem parte de uma longa corrente que transmitiu a fé e o amor a Deus no calor da família, até Maria, que acolheu em seu seio o Filho de Deus e o ofereceu ao mundo. Ofereceu-o a nós. Vemos aqui o valor precioso de uma família como lugar privilegiado para transmitir a fé. Olhando para o ambiente familiar, quero destacar uma coisa. Hoje, na festa de São Joaquim e Santana no Brasil, como em outros países, se celebra a festa dos avós. Como os avós são importantes na vida da família para comunicar o patrimônio da humanidade e de fé, que é essencial para qualquer sociedade. E como é importante o encontro e diálogo entre as gerações, principalmente dentro da família. O documento de Aparecida nos recorda: crianças e anciãos constroem o futuro dos povos. As crianças porque levarão por adiante a história que os anciãos transmitiram e a experiência e a sabedoria de suas vidas. Esta relação, este diálogo entre as gerações é um tesouro que deve ser conservado e alimentado para sempre. Parabéns a todos os vovôs e vovós.